A lógica diz neste momento: cerram os punhos. Cerram os punhos. Mas Jesus diz: enche a bacia. A lógica diz: dá-lhe um murro no nariz ou mostra-lhe indiferença. Mas Jesus diz: lava-lhe os pés. Ele ou ela não merece nada. E de facto não merece. Mas Jesus diz: isso mesmo. Tu também não. Pessoas com vidas duplas. No sábado estão na sinagoga. No sábado estamos na igreja. Mas durante a semana vivemos de acordo com os padrões e os valores do mundo. Colocar os pés na bacia de Jesus é colocar a parte mais suja da nossa vida nas suas mãos.
Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para essa semana.
A mensagem de hoje tem como título A Cruz numa Bacia e é apresentada pelo pastor Dário Santos.
Neste sábado especial, em que a Igreja se veste de gala para celebrar e para homenagear Jesus Cristo por aquilo que Ele fez por nós no Calvário, este é um momento especial em que o nosso coração se deve mostrar humilde, receptivo à orientação e à direção do Espírito de Deus. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Não precisam de responder, é retórica. Quantos é que gostam de ter os pés massajados? Eu gosto. Mas há quem não goste, porque sente cócegas nos pés. A realidade é que os nossos pés suportam grande parte do nosso peso. Estão repletos de terminais nervosos. E quando há uma pressão certa no local certo, produz alívio da tensão do dia-a-dia. Pode ser também profilática no sentido terapêutico, se fizeram regularmente massagens nos pés, mas já imaginaram alguma vez os vossos pés nas mãos de Jesus? Aquele que é a fonte da vida, a fonte do poder, da energia vital? Que experiência seria ter os nossos pés nas mãos do Criador? Houve um grupo que teve essa oportunidade há 2000 anos atrás, mas hoje também nós podemos vivenciar essa experiência. O mundo, nos dias de Jesus, como hoje, nem todos tinham a possibilidade de comprar sandálias ou sapatos, diríamos nós hoje. Só a população com mais possibilidades económicas é que conseguiria ter sandálias. E por essa razão, as pessoas, a maioria, andavam com os pés no chão. E os pés ficavam imundos, pisando inclusive em excrementos de animais. Por isso, o servo que estava na casa e que tinha a função de limpar os pés era uma função extremamente ingrata. E nos pés nós poderíamos encontrar algumas doenças, micoses. Não era nada fácil, já para não falar no odor, porque havia pessoas que não tinham cuidado com a higiene. Por isso, não é fácil observar Jesus a lavar aqueles pés. E antes de mais, eu gostaria de pedir que colocassem uma imagem, uma ilustração extraordinária a propósito da cerimónia que iremos viver dentro de momentos. É um afresco, é uma pintura que está no refeitório do convento de Santa Maria da Graça em Milão. A última ceia de Leonardo da Vinci, um artista no período relacionado com o Renascimento. Segundo a tradição, cada um dos modelos que ali está eram modelos reais. Leonardo demorou mais ou menos 7 a 10 anos a terminar este afresco. Tem mais ou menos 4,60 metros de altura por 8 metros de largura. Se um dia tiverem a oportunidade de ir a Milão, é efetivamente uma obra de arte especial. E que serviu até de inspiração para várias obras e até algumas realizações cinematográficas. E nesta imagem nós temos então pessoas que, segundo a tradição, seriam reais. Diz a tradição que Leonardo da Vinci, a primeira pessoa que escolheu era aquela que tinha o perfil para representar Jesus Cristo. E ele começou a complementar com os restantes 12 apóstolos, até que deixou para o fim Judas. E não estava a ser fácil encontrar alguém com o perfil de Judas. Ele queria alguém que tivesse um ar maquiavélico, calculista, violento. E durante alguns anos ele procurou este perfil. Até que um dia ele saiu na noite de Milão, nos bares, nas tabernas, e encontrou alguém que poderia preencher esse perfil. Alguém que tinha a barba por fazer. Não há nada problema os homens terem a barba por fazer, ok? Um ar violento, com uma linguagem rude. Ele disse, vai ser esta pessoa que eu vou escolher como modelo. Convidou-o para vir ao seu ateliê, neste caso seria exatamente no refeitório do convento de Santa Maria da Graça. Acordaram um preço e o senhor disse, ok. Quando ele chegou ao refeitório e viu o afresco, as lágrimas começaram a cair do rosto daquele homem. E dirigiu-se a Leonardo e perguntou-lhe, o senhor não o está a conhecer? E Leonardo disse, não, eu não estou a conhecer. De certeza que não me está a conhecer? Não, não conheço. Então ele disse, aquela personagem central que está na pintura, que é Jesus Cristo, fui eu há 7 anos atrás. Só que a vida deu uma grande volta. E eu hoje já não sou aquilo que era. Isto quer dizer que o melhor e o pior de cada um de nós convive no nosso coração. E às vezes há uma fronteira ténue entre esse melhor e esse pior. Jesus Cristo veio para transformar a nossa natureza à imagem do Pai. Irmã Ellen White diz que o pouco que ainda temos dessa criação original é a nossa consciência. E algumas consciências estão mesmo numa vertente cada vez mais longe desse plano original. É como se fosse uma pastilha elástica. Algumas delas esticam para se adaptar às circunstâncias até que um dia podem arrebentar. Não é fácil observar Jesus a lavar aqueles pés. Ver as mãos de Jesus a massajar os dedos de homens. Os discípulos, esses sim é que deveriam lavar-lhes os pés. Natanael traria água. André levaria as toalhas. Mas não o fizeram. Ninguém o fez. Em vez de servir, de acordo com Lucas 22, 24, eles ficam a discutir para ver quem é o maior. Quem é o maior? Quão decepcionado deve ter ficado Jesus. Eu sou o apóstolo número 1. Eu sou mais espiritual que tu. Eu levei mais pessoas aos pés de Jesus. Eu canto melhor do que tu. Eu sou mais intelectual. Sou eu que venço as discussões. Uma certa ocasião, um terapeuta familiar dirigia-se a um casal. Queres ser feliz? Querem ser felizes ou ter razão? Queremos ser felizes ou ter razão? Enquanto argumentavam, a bacia permanece no canto intacta. A toalha permanece no chão, sem utilidade alguma. E a roupa de serviço está na parede, intocável. Todos os discípulos estão a ver esses materiais. Sabem para que é que servem esses utensílios. Mas ninguém se move, excepto Jesus. E enquanto discutem, ele levanta-se e não diz nada. Intencionalmente, diz o livro de Jada a todas as nações, na última ceia, não havia um servo na casa. Era um teste da parte do nosso Salvador. Ele despe a capa, tira o avental de serviço, pega na jarra e derrama na bacia. Conseguimos ouvir o som da água a correr na bacia. Ajoelha-se diante deles com uma bacia, com a esponja e começa a lavar-lhes os pés. A toalha que cobre a cintura do nosso mestre é também a toalha que serve para secar os pés dos discípulos. Já não será suficiente que essas mãos sejam rasgadas no outro dia pela manhã e tenham que estar agora sujas, a esfregar a sujidade durante a noite? E os discípulos? Será que eles merecem ter os pés lavados? Jesus fica triste, está decepcionado, mas continua a amar aqueles infelizes. Ele morreu por eles. E enquanto ele está ocupado, existem algumas coisas que nós gostaríamos de dizer. Jesus olha para João, o filho do trovão. Foi o mesmo que pediu que tu destruísse uma cidade, que enviasse fogo do céu, porque aquelas pessoas não tinham o mesmo alinhamento ideológico que eles, que ele. O mesmo João que pediu que fosse alguém marginalizado do grupo. Sim. Porquê é que tu lhe estás a lavar os pés, Senhor? E Tiago? Ah, Tiago queria o lugar de honra. No mesmo capítulo da última ceia, o livro, inspirado pelo Espírito de Profecia, afirma que de um lado estava Judas e do outro lado João. Mas Tiago também queria estar naquele lugar. Ele gostava muito do fator cunha. Ele gostava muito de ser exaltado. Sim, Tiago e o seu irmão queriam um tratamento especial. Jesus, não lhes laves os pés. Dá-lhes a toalha. Eles que lavem os seus próprios pés. Eles que aprendam a lição. E enquanto estás ocupado, Senhor e nosso Salvador, podes também deixar Filipe. Ele disse que não havia comida suficiente para alimentar uma multidão. Hoje seria alguém com pouca sensibilidade para as causas sociais. Tu provaste-o e ele foi reprovado. Tu deste-lhe uma oportunidade e ele desperdiçou essa oportunidade. E Pedro? Com certeza que foram aqueles pés que caminharam um dia sobre o mar da Galileia. Mas também foram aqueles pés que se afundaram, que se afogaram. Ele não acreditou em ti. Era alguém violento. Sim, daqui a umas horas ele vai tentar matar o sobrinho do sumo sacerdote Malco. Porque Pedro tentou fazer um ataque à jugular. Mas como o sobrinho do sumo sacerdote desviou-se, ele cortou-lhe a orelha. Mas o objetivo de Pedro era executar aquele homem. É certo que ele confessou que tu eras o Cristo, mas perante a sociedade não hesitou em renegar-te 3 vezes e com blasfémias. Pessoas com vidas duplas. No sábado estão na sinagoga. No sábado estamos na igreja. Mas durante a semana vivemos de acordo com os padrões e os valores do mundo. Ele não merece ter os pés lavados por ti. Nenhum deles merece, Senhor. Quando tu estavas para ser apedrejado em Nazaré, alguém veio em tua defesa? Algum dos 12? Não. E os fariseus? Eles agarraram em pedras para te executar. E tu sabes o que eles fizeram. Na realidade, tu sabes o que eles estão a fazer. Tu és capaz de ouvi-los agora? Não a dormir, mas a roncar no jardim do Getsemane. Eles disseram que iriam ficar acordados, mas vez após vez são vencidos pelo sono. Tu irás suar sangue, mas eles irão dormir como pedras. Esta é a condição de Laodiceia nos nossos dias. Olha ao redor da mesa. Dos 12, quantos é que ficarão contigo na corte de Pilatos e do sumo sacerdote? Quantos é que vão dividir contigo as chicotadas romanas? E quando cair sob o peso da cruz, será que vai lá estar algum destes 12 corajosos para te ajudar a transportar a cruz? Ninguém, nenhum, um estranho será chamado, mas nenhum discípulo estará por perto. Por isso, Senhor, por favor, não lhes laves os pés. eles não merecem. Diz-lhes que sejam eles a lavar os seus próprios pés. Talvez fosse isto que gostaríamos de dizer. Porquê? Talvez por causa da injustiça? Talvez porque não queremos ver o nosso rei agir como um servo? Deus com as mãos e os joelhos no chão, movimentando-se pela sala. Este é o símbolo máximo da cruz que nós encontramos naquela cerimónia. Serviço total. Nós fazemos objeções porque não queremos ver Deus a lavar os pés de homens e mulheres miseráveis. Ou fazemos objeções porque no íntimo do nosso coração nós também não queremos fazer o mesmo. Parem e pensem um instante. Será que não existem pessoas como os discípulos no nosso mundo? Pessoas com duas caras? Pessoas incapazes de cumprir promessas? Amigos só nos momentos bons? Pessoas que agem, mas que dizem de forma diferente? Talvez não nos tenham deixado sozinhos numa cruz, mas se calhar já nos deixaram sozinhos no momento em que mais precisava. Talvez sozinhos com as nossas contas, sozinhos com as nossas necessidades, com as nossas interrogações existenciais, com a nossa solidão, com a nossa doença. Enfim, alguém que falhou no momento em que mais precisávamos. Podemos dizer votos esquecidos, contratos abandonados. E por isso a lógica diz neste momento, cerram os punhos. Cerram os punhos. Mas Jesus diz, enche a bacia. A lógica diz, dá-lhe um murro no nariz ou mostra-lhe indiferença. Mas Jesus diz, lava-lhe os pés. Lava-lhe os pés. A lógica diz, mas ele ou ela não merece nada. E de facto não merece. Mas Jesus diz, isso mesmo. Tu também não. Tu também não. E mesmo assim, eu estou disposto a lavar-te os pés. Não compreendendo como Deus consegue ser tão gentil com cada um de nós, ainda assim nós refletimos os nossos trapos de imundície. Ele ajoelha-se diante de nós, toma os nossos pés nas suas mãos e lava-os. Por favor, entendam esta manhã que Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele está a lavar os nossos. Ele está a lavar os nossos pés. E hoje, ao termos a oportunidade de participar na cerimónia de lava-pés, o Senhor, através de cada irmão, simbolicamente, também nos vai estar a lavar os pés. Esta manhã, quando o nosso irmão ou a nossa irmã nos agarrar nos nossos pés, é Jesus Cristo que nos vai querer estar a limpar os nossos pés. Tu e eu estamos na história. Tu e eu estamos naquela mesa. Somos nós a ser lavados naquele dia. Não da sujidade, mas dos nossos pecados, das nossas misérias. E a limpeza, meus queridos irmãos, não é uma questão de opção. A limpeza é uma questão de necessidade. João, no capítulo 13, no versículo 8, nós escutamos o diálogo entre Cristo e Pedro. Se eu não te lavar, Pedro, tu não vais ter parte comigo. Pedro, isto não é uma limpeza apenas higiênica. Isto é uma limpeza do teu coração, da tua vida, do teu caráter. Colocar os pés na bacia de Jesus é colocar a parte mais suja da nossa vida nas suas mãos. Sabemos nós, e já mencionámos no Antigo Oriente, os pés das pessoas ficavam constantemente cobertos de pó e o servo do banquete tinha como tarefa limpar os pés das pessoas. Cristo quer lavar a parte mais íntima do teu coração. Se tu permitires, se eu permitir, ele é um cavalheiro. Ele está à porta do coração, mas só vai entrar se nós permitirmos essa entrada. Ele não força a entrada. A água do servo só vai chegar-se quando confessarmos que estamos sujos, que andamos por trilhos e caminhos errados desta vida. E se calhar fizemos esta semana. Os pés levam-nos por vários caminhos. Que caminhos temos percorrido? Que caminhos temos palmilhado? Temos a tendência de resistir, de ser como Pedro. Pedro disse, eu não estou assim tão sujo, Senhor. Alguma coisa deve-se aproveitar de mim. Salpica algumas gotas d'água nos meus pés e eu vou ficar ótimo. Eu vou ficar ótimo, Senhor. Que mentira. 1 João 1,8 afirma, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Todos temos fragilidades. Todos temos pecado. E este é o segredo do perdão. Nós não queremos dar a ninguém um perdão maior do que aquele que já recebeu. Nós não queremos dar a ninguém um perdão maior do que aquele que já recebemos no Calvário. É só quando deixamos que Ele nos lave os pés que teremos força para lavar os pés de outras pessoas. É quando permitimos que Ele nos lave os pés que teremos a capacidade de perdoar outras pessoas. Ainda é duro pensar no assunto? Ainda é duro pensar na possibilidade de perdoar alguém que nos ofendeu? Então regressemos novamente à sala. Não sabemos exatamente onde foi. Foi numa casa, em Jerusalém, à noite, um pouquinho antes da Páscoa. Ele estava aquele grupo de homens a determinar o futuro da eternidade com Cristo Jesus. Jesus vai de discípulo em discípulo. Conseguem vê-lo? Conseguem ver o barulho da água? Conseguem ouvi-lo arrastando-se até ao próximo discípulo? Possamos segurar esta imagem quando descermos lá embaixo. E João 13, 12 diz até, depois que lhes lavou os pés. Depois que lhes lavou os pés. Isto significa que ele não deixou ninguém de fora. Podia ser tentado deixar um ou outro de fora, mas não. Porque é que isto é importante? Significa que ele lavou também os pés de Judas, do seu traidor. Em poucas horas, os pés de Judas estariam a conduzir os guardas até Jesus. E o mesmo livro de Atos das Nações diz que quando Jesus agarrou nos pés de Judas, o seu coração estremeceu. Olhos com os olhos, coração a coração, e as mãos do Criador, dando uma última oportunidade àquele homem. Mas o coração estava tão endurecido que nem assim ele voltou para trás. Eu não estou a dizer que foi fácil para Jesus. Não. Também não estou a dizer que é fácil para cada um de nós. Estou a dizer que Deus jamais nos chamará para realizar algo que Ele nunca tenha feito, que Ele nunca tenha realizado. Ele é o nosso modelo.
Desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setúbal. Tenha uma boa semana.